Teoria da conspiração, também chamada de teoria conspiratória ou conspiracionismo, é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que há duas ou mais pessoas, ou até mesmo uma organização, que tem tramado para causar ou acobertar, por meio de planejamento secreto e de ação deliberada, uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. Desde meados dos anos 1960, o termo se refere também a explicações que mencionam conspirações sem fundamento, muitas vezes produzindo suposições que contrariam a compreensão predominante dos eventos históricos ou de simples fatos. Na música, as teorias da conspiração circulam abordando fatos pitorescos, geralmente negando a morte de ícones como Elvis Presley, Kurt Cobain, Tupac Shakur ou Michael Jackson, geralmente elencando motivos e evidências, dando conta de que os fatos tenham sido forjados pelos próprios artistas, de modo a fugir de dívidas, confusões ou do próprio estrelato. Uma teoria em especial se destaca, justamente por ser o contrário das demais, e pelo tanto de referências que voluntária ou involuntariamente gerou. O boato de que Paul McCartney teria morrido em um acidente de carro em 1966, sendo substituído por um sósia. Hoje, em mais um áudio documentário do Silêncio no Estúdio, vamos explorar algumas das histórias em torno dessa teoria. Paul McCartney estaria morto? Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um áudio documentário do Silêncio no Estúdio. Eu sou Márcio Viana e vou contar mais essa história para vocês. No áudio documentário de hoje, a lenda de que Paul McCartney teria morrido em 1966, no auge do sucesso dos Beatles. Os audiodocumentários do Silêncio no Estúdio são episódios em formato de storytelling que contamos sobre enigmas, tragédias e mistérios do mundo da música. Já falamos sobre a morte do Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera, sobre o voo dos Mamonas Assassinas, sobre o sumiço do Richie Edwards, do Manic Street Preachers, sobre quem matou o Jam Master Jay do Run DMC, o Clube dos 27, sobre os artistas que faleceram aos 27 anos, entre outros. Né? Para conhecer mais o nosso trabalho, nos acompanhe no silencionoestudio.com.br e nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, somos @silenciopodcast. Agora, aguarde só um instante que eu volto já contando essa história intrigante, cheia de teses e pistas malucas. Até lá! Você já ouviu falar no nome William Shears Campbell? Preste atenção na descrição que eu vou narrar, atentando para os detalhes da história. William Shears Campbell, também conhecido como Billy Shears, é um canadense nascido de uma família escocesa de tosqueadores de ovelhas que imigrou para a América em 1940. A revista adolescente americana Teen Beat e Dick Clark, do programa de TV American Bandstand, realizaram um concurso para sósias dos Beatles em 1965. Nenhum vencedor foi anunciado, porque isso foi feito sob os auspícios de Brian Epstein, que estava em busca de dublês dos Beatles para fins de segurança. Coronel Tom Parker notou uma semelhança na aparência e imediatamente apresentou Shears a Epstein como um substituto de Paul McCartney. Campbell começou a trabalhar como dublê de segurança em 1966, junto com dublês para John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. O Mini Cooper de Paul McCartney se envolveu em um acidente fatal na rodovia M1, nos arredores de Londres, em 9 de novembro de 1966, depois que ele saiu do EMI Recording Studios durante as sessões de gravação de um álbum intitulado Smile, devido a uma discussão com seus colegas de banda, e prosseguiu para sair à noite a caminho da casa de um amigo, depois de tomar alguns drinks. Isso porque ele pegou uma jovem caroneira chamada Rita, que após reconhecer seu famoso motorista, pulou em cima dele, causando o acidente. Brian Epstein então subornou policiais e jornalistas para manter o acidente em segredo, antes de persuadir os Beatles restantes a ficarem juntos e aceitar um duplo como substituto. William Shears Campbell tornou-se esse substituto. A morte de Paul explicou porque a banda parou de fazer turnês em 1966, bem como começou a deixar crescer a barba, tornando mais fácil disfarçar a cirurgia plástica necessária que um impostor precisaria. No entanto, devido a se sentirem culpados pela decepção, os Beatles colocaram pistas para a verdade ao longo de seus álbuns posteriores, a fim de alertar seus fãs, o que levou com sucesso à notícia da morte de Paul, que foi um fator importante para a separação dos Beatles em 1970, junto com Lennon não querendo azedar as coisas com Yoko, deixando a banda como resultado de uma crescente atração romântica pelo homem que se parecia tanto com seu falecido melhor amigo. Campbell ainda se apresenta sob o nome de Paul McCartney hoje. Prestou atenção em alguns detalhes dessa história maluca? Sabe aqueles e-mails que a gente recebe que vão para a caixa de spam, em que algum golpista se passa por um banco ou uma loja, mas sempre tem um detalhe, um erro de grafia que o denuncia? Essa descrição, publicada no site Fictspedia, ou seja, uma espécie de Wikipedia para fanfics, editada por pessoas comuns, tem uma série de falhas que demonstram que a história não faz sentido. Por exemplo, Coronel Tom Parker, citado no texto, era o empresário de Elvis Presley. Teria sido ele um jurado desse concurso para sósias? Ou teria observado a semelhança por acaso? Como ele surge nessa história? Não há explicação. Segundo, algumas versões da história dizem que havia dublês nos filmes dos Beatles, mas não há menção nenhuma sobre Billy Shears ou outro dublê em A Hard Day's Night ou Help, né? Então a gente não tem como comprovar essa história de dublês nos filmes. A menção ao Billy Shears aparece mesmo no disco Sgt. Pepper's e falaremos dele daqui a pouco. O texto menciona ainda que os Beatles estariam gravando um disco chamado Smile, que na verdade é o título de um disco inacabado dos Beach Boys, que seria o sucessor de Pet Sounds, que depois foi lançado, né? O Brian Wilson teve que parar na metade a gravação, porque ele estava muito maluco nessa época, e eles não conseguiram concluir. Depois ele acabou lançando isso posteriormente, assim, em retalhos, né? Então, na verdade, Smile não tem nada a ver com os Beatles. Essa história surge, assim, de um jeito maluco nessa Fictspedia. E o livro do Steve Turner, chamado The Beatles 1966, O Ano Revolucionário, conta resumidamente a história da lenda urbana, mencionando que em 6 de novembro, veja bem, a gente falou 9 de novembro e aí a gente já tem uma versão que é 6 de novembro de 1966, quando Paul partiu para uma viagem à França, seria o dia de um fatídico acidente de carro que o vitimaria. Nada foi mencionado nessa época, mas alguns boatos começaram a circular. A história ganhou força mesmo nos Estados Unidos em outubro de 1969, portanto, 3 anos depois, a partir da ligação de um ouvinte para o programa de um radialista chamado Russ Gibb, na rádio WKNR. O ouvinte disse a ele para colocar o álbum branco dos Beatles e girar a introdução, aquela introdução de Revolution 9, né, que fala Number 9, que por si só já é uma música assustadora. E o Gibb foi tentar no ar rodar o disco ao contrário e ele ouviu as seguintes palavras. Turn me on, dead man. Algo como me deixe ligado, homem morto. As pistas continuavam chegando, então o programa de rádio repercutiu a ponto de os ouvintes começarem a dizer coisas que ouviram nos discos, né? Então, por exemplo, no final de Strawberry Fields Forever, é possível ouvir o John Lennon falando I buried Paul, né? Eu enterrei Paul. Perguntado a respeito, muito tempo depois, em 1980, o John Lennon explicou que ele disse Cranberry Sauce. E a gente precisa dizer o seguinte, a gravação de Strawberry Fields Forever era bem mais acelerada e eles mexeram bastante no andamento da música e é possível que até essa frase tirada do contexto acabou ficando parecendo outra coisa, né? Para você ouvir esse trecho, eu aconselho dar uma ouvida no Anthology 2, dos Beatles, que tem mais claro esse momento no finalzinho ali, ele falando Cranberry Sauce, né? E realmente parece I Buried Paul. Bom, o fato é que o programa desencadeou essa série de ligações de ouvintes, cada um trazendo suas próprias pistas, né? Então, só pra gente colocar aqui uma versão para ser analisada, vamos pro verbete da Wikipedia. Paul teria morrido em um acidente de carro às 5 horas da manhã de uma quarta-feira, dia 9 de novembro de 1966. Sofreu esmagamento craniano e ou foi decapitado ao colidir com outro veículo por não ter observado o sinal do cruzamento fechar, conforme teria sido contado posteriormente na música A Day in the Life dos Beatles do álbum Sgt. Pepper's. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the light had changed. Ele arrebentou a cabeça num carro, não percebeu que o sinal havia mudado. No acidente, seu rosto teria sido desfigurado e ele teria perdido seus dentes, o que inviabilizou a identificação do corpo. Não existia na época exames de DNA para identificação. Dessa forma, os outros Beatles teriam resolvido substituí-lo por um sósia. Para a escolha do substituto, teria sido feito um concurso nacional de sósias e o vencedor William Campbell, ou Billy Shears, após vencer o concurso, teria feito algumas operações plásticas para aumentar sua semelhança com o Beatle morto e poder substituí-lo. A única falha, que não pôde ser corrigida, foi a estatura de Billy Shears, que é 4 a 5 centímetros mais alto que Paul. Ou seja, Paul cresceu. Né? A suposta morte teria sido a razão pela qual os Beatles deixariam de se apresentar ao vivo. Com o sósia colocado no lugar do verdadeiro Beatle, os demais integrantes da banda e seus produtores teriam começado a divulgar várias pistas para que os fãs pudessem descobrir que o verdadeiro Paul havia morrido. A maioria das pistas relatadas exige bastante senso crítico. Mas o que há de verdade nessa história toda? Bom, em 1965, Paul sofreu mesmo um acidente, mas foi em Liverpool, passeando de moto junto com um amigo chamado Tara Brown. Guarde esse nome. Esse amigo era um irlandês que era o herdeiro da cervejaria Guinness. Né? E no afã de mostrar a cidade para o Tara Brown, o Paul se empolgou, perdeu a direção da sua motocicleta e caiu de cara no chão, quebrando alguns dentes. É possível vê-lo assim nos clipes de Rain e de Paperback Writer. Né? Não foi um acidente grave, mas ele quebrou o dente. Né? O Tara Brown, por sua vez, foi quem acabou morrendo no acidente de carro em dezembro de 1966, ao dirigir embriagado, junto com uma namorada, em alta velocidade. Os Beatles citam o caso do Brown em A Day in the Life. Então, na verdade, aquilo que a gente fala ali na Wikipedia é uma citação ao caso do Tara Brown, que eles usaram numa composição, naquele trecho, He Blew His Mind Out in a Car, que muitos achavam que fosse mais uma pista sobre a morte do Paul. Os Beatles pararam de fazer turnê por não conseguir ouvir a si mesmos no palco. Os sistemas de amplificação e de retorno disponíveis na época não davam conta dos shows de arena. A gritaria das fãs era mais alta que a música. Além disso, o John Lennon odiava ensaiar, e a banda concordou que a mágica de tocar em palcos pequenos, onde eles começaram em Liverpool, passando por Hamburgo, não podia ser reproduzida em larga escala. Então era impossível mesmo eles fazerem shows, né? E na verdade, assim, a partir daí a gente começa a analisar as pistas que eles teriam deixado para simbolizar que o Paul McCartney estaria morto, né? Bom, em 1966 eles estavam com um sucesso muito grande, que acabou sendo um pouquinho abalado, porque foi na época daquela declaração do John Lennon que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo, que foi muito mal interpretada. Na verdade, ele estava ali dizendo que os Beatles estavam representando ali uma coisa assim cultuada, e talvez ele estivesse até mostrando um incômodo com isso, né? Mas mesmo assim os Beatles continuaram fazendo sucesso, e eles vieram com uma coisa um pouco mais inovadora, desde o Revolver ali, antes até um pouquinho lá no Rubber Soul, eles já começaram a fazer um tipo de som diferente, e eles vinham evoluindo para esse caminho, né? E isso culminou no Sgt. Pepper's, né? Um álbum simbólico aí, por muitos considerado o maior de todos os tempos, mas que trouxe aí algumas dessas histórias que as pessoas começaram a investigar, achando que haveria ali alguns sinais de que o Paul McCartney teria morrido, né? A capa do Sgt. Pepper's, aquela capa histórica, né, cheia de pessoas, celebridades da história, né, representaria então, na realidade, a cena de uma sepultura, que seria a do Paul McCartney, com pessoas olhando os arranjos de flores típicos de um funeral. Um dos arranjos de flores forma o desenho de um baixo Hofner, que é o baixo que o Paul McCartney toca, que é um viola bass, né, o modelo, virado para a direita, já que o Paul era canhoto. Isso provaria que é o Paul, o cadáver que acabou de ser sepultado, e o baixo tinha só três cordas, né, que para representar ali que os Beatles agora eram somente três, sem o seu quarto companheiro ali, né. O arranjo de flores onde aparentemente está escrito Beatles, isso tudo eu estou lendo coisas da Wikipedia, tá? O arranjo, na realidade, deveria ser lido como Be at Lizzo. Lizzo, em inglês, é a ilha onde o Paul teria sido enterrado. Sobre a cabeça de Paul, há novamente uma mão aberta, né? E abaixo do nome Beatles, aparece uma descrição feita com flores amarelas, onde se lê Paul D. D de dead, ou seja, morto, em inglês. É uma boneca da gravura da capa, segura um carro de brinquedo. O carro seria do mesmo modelo que Paul haveria morrido, cujo interior é vermelho na capa do álbum, em referência ao sangue decorrente do desastre. Embaixo da letra T dos Beatles, há uma pequena estatueta de Shiva, o deus hindu da morte, que aponta para o Paul. Começa a ficar meio assustador, né? Na foto da contracapa, todos os Beatles olham para frente, com exceção de Paul. Paul tá de costas na contracapa, né? Isso eu vou explicar daqui a pouco. Além disso, pode-se notar que o George Harrison está apontando o dedo indicador exatamente para a frase de She's Leaving Home, contendo o dia, a semana e a hora da suposta morte de Paul. Quarta-feira de manhã, às 5 horas, quando o dia começa. É esse trecho da letra, né? Em uma foto do encarte também, o Paul tem no braço uma insígnia, né? um distintivo, onde está escrito OPD, que seria a sigla para Officially Pronounced Dead, oficialmente considerado morto em inglês. Isso também é um boato que, assim, é preciso dizer que ali o distintivo é da polícia de Ontário, da província de Ontário, né? Então, foi explicado depois que não era OPD, mas OPP, Ontario Police, Ontario Province Police, né? E na gravura da bateria, se for colocado, aí a gente começa a ter que fazer alguns rituais para conseguir interpretar algumas pistas, né? Se colocado horizontalmente, né, um espelho ali, cortando a frase Lonely Hearts, a combinação da parte de cima das letras com reflexo mostra a frase One He Die. Ele morre, em inglês. Não tem sentido nenhum, mas enfim. Referindo-se à morte de um dos Beatles. O George também... isso eu já falei. O George aponta para o trecho da letra de She's Leaving Home. E o Paul, nesse trecho, nessa foto onde o Paul está de costas, ele está na altura do título da música Within You, Without You. E nas letras, né, a gente tem aquela referência que eu citei para vocês. Ele apresenta o primeiro e único Billy Shears, né, e a música termina e já emenda com Eat a Little Harp for My Friends, né, a música que eu estou falando é Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a faixa título, né, ela já emenda com Eat a Little Harp for My Friends, com um coro apresentando o Billy Shears, que aí entra o Ringo cantando. Within You, Without You continha mais uma citação à morte. A letra, que é do George Harrison, fala: as pessoas nunca vislumbram a verdade, então é tarde demais quando elas morrem, né? Em Good Morning, também há uma referência ali à hora, né? Nada para dizer mais que dia, como seu garoto está. Pessoas correndo, são 5 da manhã, todo lugar da cidade está ficando escuro. Aí a gente tem que contar com a imaginação e o bom senso, né, para saber o que é muita viagem, né? Bom, e como eu citei, a Day in the Life, que fala de um acidente de carro, mas na verdade eles estão se referindo ao Tara Brown. O Paul tentou negar que fosse, mas depois ele admitiu que realmente tem a ver com a morte do Tara Brown, que era um amigo deles que sofreu um acidente de carro, né? E eles acabaram usando essa história na música, na letra de A Day in the Life. Na sequência, a gente teve ali o Magical Mystery Tour e a foto da capa, a frase Beatles forma também um número de telefone quando olhada na frente de um espelho. Então as pistas começaram a ficar um pouco mais, assim, virar como se fosse uma gincana, né? Por isso que é difícil a gente descartar que os Beatles tivessem embarcado nessa história de deixar pistas nos álbuns, né? Então, quando você coloca a capa do disco na frente de um espelho, as estrelas que formam a frase Beatles formam também um número de telefone. Quando se ligava para esse número na época em que o disco foi lançado, ouvia essa mensagem: You are getting closer. Você está chegando perto, em inglês. Na verdade, isso aí tratava-se de uma fã dos Beatles que aderiu à brincadeira sobre a morte do Paul. E aí, quando você ligava, tinha essa voz falando: você está chegando perto. Então, na verdade, fica muito claro, assim, que havia mesmo uma intenção de deixar pistas, né? Embora eles não admitam. No livreto que vinha junto com o disco, em sua versão original, havia uma foto dos Beatles, cada um com um cravo na lapela. todos tinham cravos vermelhos, a não ser o Paul, que usava um cravo preto. Paul também aparece descalço em todas as fotos do livro, seguindo o hábito de que os mortos são enterrados descalços na Inglaterra. Eu não consegui confirmar se isso é verdade, se existe essa tradição, mas há essa informação. Tem uma foto central no encarte onde está escrito Love Three Beatles, né? Então eles usam muito essa coisa do número 3. E no desenho, presente no interior do álbum, o Paul aparece com um gorro cobrindo parcialmente seu rosto, além de estar com os olhos fechados, e a poeira de estrelas que os rodeia também forma uma espécie de auréola sobre a cabeça de Paul McCartney. Nossa, é muita imaginação, né? Bom, e nas músicas, né? Como eu disse, Strawberry Fields Forever, tem a frase I Buried Paul, que ele, mais uma vez, era Cranberry Souls. Em Blue Jay Way, começava com vozes psicodélicas que acompanhavam a do George Harrison. E supostamente diziam, Paul dead is very bloody. Paul morto é muito sangrento. Isso acho que é mais viagem mesmo. E no final de All You Need Is Love, tem uma hora, o finalzinho, o John Lennon canta o que seria assim, Yes, he dead. Mas na verdade ele estava tentando fazer ali uma citação a Yesterday, né? Tanto é que na sequência o Paul começa a cantar She Loves You. Então eles estavam querendo fazer uma citação ao passado deles. E aí ele tentou encaixar Yesterday, não conseguiu e virou ali She Loves You. Mas alguma mente muito criativa acha que ele estava dizendo Yes, He Dead. Bom, e Magical Mystery Tour, aí, mais uma vez, contando com a imaginação, Magical Mystery Tour seria a jornada que todos os fãs dos Beatles iriam percorrer para decifrar o enigma de sua morte. Chegamos no álbum branco dos Beatles, e aí a gente não tem referências na capa, pelo óbvio motivo de que a capa é toda branca, né? Mas nas canções havia ali Glass Onion, né? Que citaria ali o estado que Paul se encontrava após o acidente, onde seu rosto desfigurado lembrava de uma morsa. Esse também é muita viagem. Mas o John Lennon aproveita para fazer... Como ele cita muitas músicas dos Beatles, ele fala sobre Strawberry Fields, e ele cita mais uma coisa aqui que fica muito clara, que ele está dando dicas, né? Ele diz, bem, aqui está outra dica para todos vocês. The Warrior was Paul, né? A morsa era Paul, né? O leão marinho era Paul. Em I'm So Tired, é uma música do John Lennon, ao tocar ao contrário, aí já começa a busca por pistas ao contrário, né? É possível ouvir Paul is a dead man, miss him. Paul é um homem morto, saudades, né? Sinto sua falta. Essa eu não fazia ideia, tá? Isso aqui também eu acho que eu nunca tentei ouvir, mas em While My Guitar Gently Weeps, os gemidos de George no final da música seriam lamentações pelo amigo. Oh Paul, nunca ouvi isso, preciso ouvir. E há quem diga que Don't Pass Me By também mencionaria o acidente de carro, mas eu acho pouco provável porque essa música é uma composição do Ringo, que ele tentou emplacar em vários discos dos Beatles antes de gravar no Sgt. Pepper's, no Magical Mystery Tour. Então é uma música mais antiga, não faz muito sentido dizer que isso seja uma pista sobre a morte do Paul, que teria sido em 66, né? Bom, e aí tem Revolution 9, em que apareceu aquela história do Turn Me On, Dead Man. Enfim, e as fotos colocadas assim, nas partes internas do álbum, incluem o Paul numa banheira com a cabeça para fora d'água, dando a impressão de decapitação. Eu acho que o pessoal estava muito imaginativo, né, quanto a isso. Virou mesmo uma gincana, então cada um vinha com uma pista assim, do que eles achavam que podia ser essas dicas de que o Paul estaria morto, né? E nas fotos em close dos quatro integrantes, a do Paul revela uma cicatriz da cirurgia plástica do William Campbell, né? Mas é aquela história, o Paul sofreu realmente um acidente de moto que acabou trazendo cicatrizes para o rosto dele, né? Então, não é nada difícil ele ter alguma cicatriz no rosto, né? E até os momentos que ele usou barba foi para cobrir essa cicatriz, enfim. A gente tem no Yellow Submarine, que é a trilha do desenho dos Beatles, aparece novamente o John Lennon com a mão acima da cabeça do Paul McCartney. Então sempre tem essa impressão de que havia uma mão sobre a cabeça dele para abençoá-lo, né? Enfim. E o submarino na capa se assemelha a um caixão enterrado sob uma montanha. Também uma dose grande de imaginação, né? Bom, e aí a gente tem a referência mais clara dessa história toda, que é a capa do Abbey Road, né? Na foto de capa do Abbey Road, como vocês conhecem, a foto, talvez uma foto mais famosa dos Beatles, eles atravessando a rua, os quatro numa faixa de pedestres, né? Todos os quatro estão com a perna esquerda à frente, e com exceção do Paul, ele é o terceiro. Ali você tem o John Lennon à frente, depois o Ringo Starr, depois o Paul e por último o George Harrison, né? Então todos estão com a perna esquerda à frente e o Paul é o único que está com a perna direita à frente. E aí, imagina, você... O Paul McCartney era canhoto e estava segurando o cigarro dele na mão direita. Então ela dizia que assim, como é que ele segura o cigarro com a mão direita sendo canhoto? Eu acho muito plausível alguém fazer qualquer coisa com a mão direita mesmo sendo canhoto. Mas enfim, a gente tem essas teorias. A outra, a principal, né, coisa que se fala é que ele estava descalço, apesar de todos os outros estarem calçados, né? Mas ele disse que isso é porque estava muito calor. Na verdade, ele estava de chinelinho, estava de terno e chinelinho. E ele, algumas fotos ele aparece assim, até nas fotos preparatórias ali para a foto principal. E ele resolveu andar descalço ali porque, segundo ele, estava muito calor, né? E a foto, e aí... com muita imaginação, representaria então o funeral do Paul McCartney. Então à frente você tem o John Lennon todo de branco, que seria um sacerdote ou a própria figura divina. Logo na sequência você tem o Ringo Starr todo de preto, então ele representaria um agente funerário. Em seguida temos o Paul McCartney, o próprio cadáver. E por fim, o azarado do George Harrison, que pô, se vestiu todo de azul, né, blue jeans, né, calça jeans, camisa jeans, e foi retratado como coveiro, né? Então, essa é a teoria de que a capa seria a representativa do funeral do Paul McCartney, e o George Harrison com o papel de fazer o trabalho de coveiro, né? E ali a gente tem à frente um carro preto, que seria... talvez ali o furgão funerário, né? E um Fusquinha, olha isso, né? Um Volkswagen Beetle, né? Com a placa LMW 28EF, né? Que representaria 28 anos se Paul McCartney estivesse vivo em 1969. Por aí a gente já tem uma falha, porque o Paul McCartney em 69 ele tinha 27 anos, não 28. E também o LMW representaria Linda McCartney Weeps, Linda McCartney Chora, ou Linda McCartney Widow, Linda McCartney Viúva. Essas duas hipóteses são totalmente impossíveis, porque segundo... consta, né, se a morte de Paul McCartney aconteceu em 1966, ele ainda não estava com a Linda McCartney, ele estava noivo da Jane Asher, né? A namorada dele na época era Jane Asher, não a Linda McCartney, então ela não seria uma viúva do Paul McCartney. Talvez ela estaria casada com o Billy Shears, né? E aí ela não seria... aí dá um bug na gente, né? Ela não seria viúva, mas seria viúva ao mesmo tempo. Enfim, né? Bom, e na contracapa, ao lado direito da palavra The Beatles, uma imagem feita de luzes e sombras formaria uma caveira, e ao lado esquerdo haveria 8 pontos formando o número 3, ou seja, 3 Beatles, né? Eles têm muito uma coisa de usar essa simbologia do número 3, né? E nas canções só há uma pista, assim, que foi identificada pelos fãs e colocada na Wikipedia, que seria em Come Together, em que o John Lennon fala one and one and one is three, né? Um e um, e um é três. Então, enfim, aí a gente tem essa dica aí de que os Beatles eram três, mais uma vez, né? Mas, quer dizer, a esse ponto o Billy Shears já, né, já estaria ali na banda, então seria um quatro de qualquer jeito, né? Então, no Abbey Road ficou muito claro, assim, que havia toda essa representação, assim, embora os Beatles digam que isso é uma bobagem, o Paul McCartney mesmo odiava essa história, ele não falava muito sobre essa história, né? Em Let It Be, alguém também levantou a hipótese de que, assim, aquelas fotos da capa, que são quatro fotos aleatórias, assim, nas quatro, a foto do Paul é a única que tem fundo vermelho, né? E aí seria a representação de uma coisa sangrenta e tal, né? Mas enfim, em 1969, embora não tivesse sido anunciado ainda, os Beatles já estavam separados, né? O Paul McCartney, ele tinha se casado com a Linda, ele tinha uma enteada chamada Rita, né, que vocês veem bastante no documentário Get Back, participando ali das gravações, e ele tinha acabado de ter uma filha, a Mary, né, então ele estava, né, num momento bem introspectivo da vida dele. Ele foi morar na Escócia, numa fazenda, né, se afastou um pouco para tentar viver uma vida um pouco mais pacata, né, sair um pouco dos holofotes. Mas em 7 de novembro de 1969, a Life Magazine destacou jornalistas para ir lá encher o saco do Paul McCartney, para ver se ele estava vivo mesmo, né? Eles foram até a Escócia entrevistar, ele aparentemente, dizem até que ele jogou um balde d'água nos jornalistas, mas ele resolveu que ia atender os caras, né? Ele percebeu que se ele não atendesse, acho que ia ser um pouco pior, né? Então ele atendeu e disse que era uma bobagem, né, toda essa história, e falando até sobre o distintivo da Polícia do Canadá, né, e também da flor negra que ele usou na lapela, no Magical Mystery Tour, dizendo que só tinha essa, né, só tinha três vermelhas e uma preta. Isso ficou muito mal contado, mas segundo ele era isso. E quem estava vestido de preto na capa interna do Magical Mystery Tour não era ele, era o John Lennon. Então não fazia sentido, né, aquelas insinuações, né, aquela pista que teriam tentado deixar. No Abbey Road ele disse que, assim, ele estava descalço porque o dia estava quente, e os rumores devem ter acontecido porque ele estava afastado mesmo da imprensa ultimamente, né? Mas ele dizia assim: olha, eu já fiz entrevistas por uma vida inteira e não tenho nada para dizer atualmente. Eu estou feliz por estar com a minha família e voltarei ao trabalho quando voltar. Funcionei no 220 por 10 anos sem desligar. Agora faço isso sempre que posso. Se pudesse escolher, seria um pouco menos famoso hoje em dia. Eu recomeçaria fazendo o que já faço, isso é, música. Fazemos boa música e queremos continuar assim. Mas aquela coisa de Beatles acabou. Explodiu em parte pelo que fizemos e em parte pelo que outras pessoas fizeram. Somos individuais, somos todos diferentes. John casou-se com Yoko, eu me casei com a Linda. Não nos casamos com a mesma garota. As pessoas que estão levantando esses rumores deveriam olhar um pouco mais para si mesmas. A vida é curta. Essas pessoas deveriam preocupar-se mais com elas mesmas do que com o fato de eu estar morto ou não. Tudo que eu tenho para dizer está dito na música. Se quero dizer algo, escrevo uma canção. Vocês poderiam espalhar por aí que eu sou apenas um cara comum que quer viver em paz? Temos que ir agora. Temos crianças em casa. O detalhe dessa entrevista é que, assim, ele falou uma coisa que passou despercebida na revista Life, porque eles estavam muito preocupados em desmentir a história de que ele tinha morrido. Ele falou muito claro, essa coisa de Beatles acabou. Então ele tinha anunciado ali o final dos Beatles e isso não repercutiu, né? Veio a repercutir depois, então até por conta disso o John Lennon resolveu abrir o jogo, né? Ele não esperava que o Paul McCartney falasse isso, né, numa entrevista. Mas aparentemente isso a imprensa não repercutiu dessa forma. Estavam mais preocupados em desmentir a história da morte. O John Lennon mesmo, numa entrevista à Playboy em setembro de 1980, que foi publicada em janeiro de 1981, portanto, após o seu assassinato, perguntou para o John Lennon sobre a história de que Paul estaria morto, né? E ele disse que era uma piada essa coisa de dizer que a morte era o Paul, né? O Leão Marinho era o Paul. Porque, assim, ele, de certa maneira, foi colocado em parte porque ele estava se sentindo um pouco culpado por estar com a Yoko. E assim, de uma maneira perversa, ele tava meio que dizendo pro Paul, ó, pega essa migalha aqui, tem essa ilusão, tem esse derrame, que eu estou deixando você, né? Então, basicamente, assim, naquele momento, eles já estavam meio que se separando aos poucos, né? E vinha, o John Lennon vinha dando esses recados, né? Então, eram essas pistas, na verdade, o John Lennon disse que era mais sobre, assim, a banda ia fatalmente se separar em pouco tempo. E também, nessa mesma entrevista, o John Lennon confirma que estava dizendo uma frase aleatória no Strawberry Fields Forever. Ele diz Cranberry Sauce, que todo mundo interpretou como I Buried Paul, mas não era nada, era assim, ele disse, olha, algumas pessoas gostam de ping-pong, outras gostam de cavar túmulos. Algumas pessoas farão qualquer coisa ao invés de estar aqui agora. Então ele estava meio que criticando as pessoas que ficam procurando pistas, né? Bom, depois de todos esses anos, em 1993, o Paul McCartney lançou um disco ao vivo repleto de provocações a respeito da tal teoria da conspiração, começando pelo título, né? O disco ao vivo do Paul McCartney se chama Paul is Live, que significa Paul está vivo, e vai diretamente contra a forma como a teoria foi batizada, né? De Paul is Dead, né? E na capa do disco ele retorna a Abbey Road, desfazendo essas pistas, né? Então a placa, ele tem o fusquinha lá, a placa que anteriormente estava como LMW 28IF, que na verdade era 281F, né? Ali ele mudou a placa para 51IS, né? Então 51IS, mostrando que ele estava vivo e com 51 anos de idade. Aí ele está usando sapatos, ele não está mais descalço, e ele está puxando um cachorro com a mão esquerda, né? E o pé direito para frente, o pé esquerdo para frente, né? Ao contrário do que ele estava com o pé direito para frente na capa do Abbey Road, aqui ele está com o pé esquerdo para frente. E, enfim, se no original ele segurava o cigarro com a mão direita, agora ele segura a coleira do cachorro com a mão esquerda para provar que ele é canhoto e é ele mesmo que está ali, né? E mesmo tendo passado mais de 50 anos, a teoria da suposta morte segue viva, com perdão do trocadilho, mas em 2009, a edição italiana da revista Wired publicou uma matéria de 9 páginas, olha aí, 2009, number 9, publicou uma matéria de 9 páginas com pesquisador de ciência da computação Francesco Gavazzini e a patologista forense Gabriela Carlesi, que depois de uma análise minuciosa de fotos do rosto do Beatle, concluíram que o Paul McCartney, nas imagens antes de 1966, não era o mesmo homem que alegavam ser Paul McCartney nas imagens posteriores. Eles chegaram a esse veredito depois de várias medições das distâncias entre diferentes características faciais e da descoberta de discrepâncias. Olha aí, então quer dizer, há quem diga que não é mesmo a mesma pessoa a partir de 1966. Enfim, tem essa teoria. Em março de 2015, um site de humor publicou uma história dizendo que o Ringo tinha dado uma entrevista admitindo que Paul foi substituído por Billy Shears. Ele dizia que os Beatles haviam entrado em pânico e concordado em contratar o sósia para substituí-lo por algumas semanas, mas a coisa fugiu do controle. Segundo ele, a banda notou que ele conseguia tocar quase melhor do que o Paul, e o problema é que ele não conseguia se dar bem com o John Lennon de jeito nenhum. Surpreendentemente, vários sites publicaram a matéria da página satírica sem verificar a veracidade dos fatos. Era uma piada que todo mundo levou a sério, e virou essa disseminação de fake news. Desde ali de 2015, a gente já tinha esses problemas, né? O que é verdade mesmo é que na semana em que o suposto acidente fatal aconteceu, foi que o John Lennon conheceu a Yoko Ono, à época casada com o norte-americano Tony Cox, e prestes a inaugurar uma exposição em uma galeria de artes em Londres, né, para a qual o John Lennon foi convidado a conhecer numa pré-estreia. Então, foi ali, naquela semana da viagem do Paul McCartney, o John Lennon conheceu o Yoko Ono e aí a história aconteceu. Bem, muito foi falado sobre essa teoria, algumas das tais pistas são até divertidas, E há que se supor que, embora eles nunca tenham admitido, existe uma grande hipótese de eles terem colocado todas essas pistas, ou pelo menos uma parte delas, de forma a continuar promovendo os discos. Basta a gente lembrar que o boato mais forte surgiu por volta de 1969, o que fez com que as pessoas voltassem a comprar os discos anteriores. A gente precisa concluir que, se de fato Paul McCartney morreu e foi substituído, esse tal de Billy Shear se mostrou um músico talentoso e um grande compositor. Basta a gente analisar toda a obra posterior aos Beatles. Dito isso, seria Paul McCartney o único artista a começar uma carreira solo póstuma? Fica a reflexão. Mas para não deixar essa história no ar, é claro que é preciso esclarecer que o conceito do álbum Sgt. Pepper's dizia respeito a uma banda fictícia. E na faixa título, o Paul McCartney apresenta um dos protagonistas da história, o primeiro e único Billy Shears, representado por ninguém menos do que Ringo Starr, que entra cantando a faixa seguinte, With a Little Help from My Friends, composta por Lennon e McCartney para ele. Portanto, Billy Shears era o Ringo. O resto é história. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse áudio documentário aqui do Silêncio no Estúdio Podcast. E para produzir esse episódio, além das fanfics publicadas na internet, eu pesquisei nos livros Beatles 1966, O Ano Revolucionário, e The Beatles, A História por Trás de Todas as Canções, ambos do Steve Turner. Também o The Beatles, A Biografia do Bob Spitz, que é um livrão, assim, grandão, assim, sobre os Beatles, o mais completo dos Beatles. As entrevistas do Paul McCartney para a revista Life e do John Lennon para Playboy. Matérias nos sites das revistas Rolling Stone, Super Interessante, Aventuras na História e outros. O resto estava aqui, na minha memória. Bom, não esqueçam que para acompanhar nosso trabalho é só entrar no site silencionoestudio.com.br e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter nós somos @silenciopodcast. Manda mensagem, DM, reply para a gente saber o que você achou desse episódio. O Silêncio no Estúdio é um podcast que criamos com muito carinho e paixão, estudo no nosso tempo livre. E se você quiser nos ajudar com o valor de um cafezinho por mês, você pode virar um apoiador. Basta entrar no nosso site, silencionoestudio.com.br, clicar no menu Apoie, para saber sobre as contrapartidas, como por exemplo receber uma newsletter exclusiva semanal com novidades e dicas do mundo da música, como se fosse um episódio extra em formato de e-mail toda semana. Você também pode entrar no nosso grupo exclusivo dos apoiadores no WhatsApp, e ali a gente bate um papo, troca figurinha, é bem bacana. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, do áudio documentário. Nos falamos em breve com um novo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu!